Bate-bola no ar.
Bate-bola nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-bola nacional.
Astrid Nick. Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas e 31 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Hoje, quinta-feira, dia 31 de janeiro de 2019. Nas participações de hoje, Mário Silva, Wagner Gomes, Rafael Monteiro. Na produção, Luiz Ferreira. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola.
Nacional.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal.
Muito bem.
Salvo, vamos, sua norte, liga, temos o mais forte do esporte.
Se liga na missão.
Na Nacional.
Bom, começando o seu melhor programa da hora do almoço, vamos aos destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Fluminense passeia no Maracanã, goleia o Madureira e segue na cola do Vasco. Corinthians tropeça mais uma vez e Fábio Carilli tenta justificar maus resultados. Botafogo tem partida decisiva contra o Resende pela Taça Guanabara. Coritiba vence o Atlético Paranaense em clássico recheado de polêmica. Minas e Paulistano fazem jogaço pelo Novo Basquete Brasil. Está começando em rede para todo o Brasil, Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional Alto Solimões, Rádio Nacional da Amazônia, o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. 12 horas 33 minutos no Rio.
Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão.
Pois é, o tricolor, Rafael Monteiro, trazendo as informações da goleada do Fluminense sobre o Madureira ontem pela Taça Guanabara.
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Rafael.
Boa tarde, Astrid. Tudo
foi
beleza,
bonita?
Minha amiga?
Bonita a goleada?
Goleada, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo, o Fluminense não foi tão bem. Eu sei que eu tô fugindo da minha alçada, tem o Mário Silva daqui a pouquinho que sabe comentar melhor do que ninguém. O primeiro tempo foi muito bom, muito fraco. O Fluminense foi abaixo do esperado. No segundo tempo, o Fluminense deslanchou, acabou 1-0 o primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense conseguiu marcar 3 gols. Conseguiu uma vitória elástica, poderia ter feito mais, principalmente no finalzinho da segunda etapa, perdeu alguns gols. O Madureira também teve bons ataques, mas nada que assustasse a equipe das Laranjeiras. Os gols da partida foram marcados pelo Johnny Gonzalez, jogador que está caindo nas graças do torcedor, o Everaldo, Luciano e também o Matheus Ferraz, zagueiro, meteu o primeiro gol de cabeça, gol importante que abriu a vitória elástica, a goleada em cima da equipe do Madureira. E o técnico Fernando Diniz fala sobre esse desempenho do time, que não foi tão bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo. Deu conta do recado?
A respeito do jogo, a equipe fez uma boa partida hoje, jogou com muita seriedade, extremamente séria. Então acho que a diferença que teve do domingo para hoje foi isso. A gente conseguiu jogar bem, fazer os gols e praticamente neutralizar todas as chances do Madureira. Então, a gente está de parabéns pela seriedade e o brincador partido.
Olha, Astrid, como todo torcedor em início de temporada aqui no Brasil, fica na expectativa de reforços. O Fluminense trouxe alguns reforços, mas nenhum que causasse tanto impacto. A grande expectativa, o grande sonho do torcedor do Fluminense, ou boa parte desse torcedor, é a contratação do Paulo Henrique Ganso, jogador que está atuando no futebol francês, no Amiens. O atleta, ele está querendo novos ares, uma nova oportunidade no Brasil, justamente para se acertar, voltar para a vitrine do futebol. O Amiens fica bem escondido lá na França e o técnico Fernando Diniz comenta sobre uma possível contratação desse jogador.
Tem que nutrir, tem que acreditar. A gente não sabe de fato se vai se concretizar. O que eu sei é que o Fluminense tem o desejo de contratar o Ganso. O Ganso também tem o desejo de queria jogar no Fluminense, está empolgado com a ideia, só que tem outros fatores que envolvem, né, isso na negociação. Mas o desejo do Fluminense, o meu desejo particular e do Ganso também, é que a gente consiga reunir nossas forças aqui no clube para fazer uma temporada muito boa.
O Paulo Henrique Ganso não teria nenhum transtorno em relação à contratação do empréstimo dele, a questão do valor, né? Ele viria, o Fluminense teria que pagar o salário. É esse o problema, principalmente devido à situação financeira que o clube apresenta, passa, como o Botafogo, o Vasco. O Flamengo distou um pouquinho, sempre teve essa dificuldade financeira e parece que está surfando em ondas diferentes. Mas o que mais preocupa também em relação à parte financeira é o campo. O Fluminense não tem um campo, assim como o Flamengo também não tem um campo. E nesses dois primeiros jogos do Fluminense, que foi mandante da competição na Taça Guanabara, o Fluminense teve um prejuízo de mais de 500 mil reais. Então é complicado você falar em contratar um jogador tão caro se a cada partida, em duas partidas, sofre um déficit de 500 mil reais. Destacando que o próximo compromisso do Fluminense é no próximo sábado contra o Vasco da Gama pela Taça Guanabara. É a última rodada. É para saber quem vai se classificar em primeiro lugar. Porque o Fluminense está com 99,9% de chance de classificação, já que venceu o Madureira, tem 10 pontos e o Volta Redonda tem 7. Aí você pensa, na última rodada, o Volta Redonda pode vencer, o Fluminense perder e chegar a 10. Só que o saldo de gol, a diferença, é de 11. Então, o Volta Redonda teria que ganhar de 10 a 0 e o Fluminense perder de 1, justamente. Então é muito complicado. O Fluminense tem o melhor ataque do campeonato com 12 gols. Mesmo que o Fluminense perca para o Vasco, vamos perder 3 a 0, o Volta Redonda teria que fazer 7 gols. Então o Fluminense está classificado para a próxima fase da Taça Guanabara, para a semifinal, Astrid.
Certo. Convocando o nosso comentarista, Mário Silva. Mário, eu vi 3 pontos aí nas colocações do nosso Rafael Monteiro. Primeiro, as contratações não foram grandes nomes, mas um deles pode surpreender. Segundo, o Ganso vai resolver o problema do Fluminense. E terceiro, cada jogo desse, o Fluminense tiver um prejuízo de 500 mil reais, ele vai fechar as portas.
Boa tarde.
Boa tarde, Astrid, Rafael, nosso Luiz Ferreira. Olha, realmente o campeonato é deficitário em termos de público, principalmente para não Flamengo. O Flamengo está colocando o público nos estádios, pelo menos o prejuízo não está tendo. Eu não sei se o Ganso é a solução. Não sei como é que vem o Ganso. Eu tinha feito uma analogia na sua pergunta, mas me passou aqui. Eu não sei se vai resolver o problema do Fluminense. Eu acho que o Ganso quer resolver o problema dele.
De voltar para o Brasil, né?
Agora do Fluminense eu tenho minhas dúvidas. E esse jogo contra a Portuguesa, contra a Madureira, isso não é parâmetro. Não é parâmetro. Não é, aliás, nenhum jogo desse é parâmetro. Porque há uma diferença muito grande do ponto de vista técnico entre o Fluminense, o Flamengo, o Vasco, o Botafogo e esses times. Aqueles que não conseguem vencer, você fica preocupado. O Flamengo empatou com o Resende, mas botou um time que está hipoteticamente sem treinamento.
Botafogo, mas mesmo assim preocupa, né?
Botafogo preocupa mais ainda. Então eu não sei se o Ganso é problema, vem para resolver. As contratações feitas foram dentro do dinheiro que o Fluminense tem. Vamos ver, quando for brincadeira de homem, as competições... Já vem aí Copa do Brasil, inclusive, como é que vai...
Vem a Sul-Americana na próxima quarta-feira também. E Copa do Brasil é daqui a 2 semanas.
Então vamos ver.
Aí as coisas começaram a apertar, cerco tá...
Aí vai começar a apertar, aí vamos ver.
Tá certo. No Rio de Janeiro, 12 horas e 40 minutos.
Momento Estádio.
E é com ele, Wagner Gomes, trazendo as últimas dos esportes olímpicos
Wagner
e paralímpicos.
Gomes.
A programação de treinamentos para a natação brasileira reúne no Parque Maria Lenk, no Rio de Janeiro, os 8 possíveis integrantes do revezamento 4x100 livre masculino. Eles treinam de hoje até sábado. O revezamento brasileiro é uma esperança de medalha nos Jogos de Tóquio, no ano que vem. Conseguiu estar também no pódio em vários eventos nas últimas 2 temporadas. Este ano é importante para as classificações de equipes e atletas com vistas a Tóquio no ano que vem. Já existe uma definição de data para os pré-olímpicos de vôlei feminino e masculino. As competições acontecerão em agosto de 2 a 4. O grupo do Brasil será o grupo D. O Brasil será sede, junto com República Dinamarquesa, Camarões e Azerbaijão. Já no masculino, o Brasil está no grupo A. A sede é a Bulgária, tendo ainda no grupo Egito-Porto Rico. Os jogos serão de 9 a 11 de agosto. O Novo Basquete Brasil continua com alguns confrontos muito bons. Ontem, o Minas Tênis Clube enfrentou em casa o Paulistano. O Minas impôs seu ritmo de jogo já no primeiro quarto. O Paulistano equilibrou a partida, mas o primeiro quarto terminou 22 a 15 para o Minas. No final do primeiro tempo, o Paulistano estava um ponto na frente, 41 a 40. No terceiro quarto, abriu um pouco mais a vantagem para 67 a 65. O jogo foi bem apertado até o final e o Minas garantiu a vitória no quarto quarto. A vitória foi por 3 pontos, 88 a 85. O Flamengo joga amanhã na Arena Carioca, às 21 horas e 10 minutos, contra o Paulistano, da equipe de esportes Wagner Gomes.
12 horas 42 minutos no Rio de Janeiro.
Salve o Corinthians!
Corinthians não vai muito bem das pernas, não. Vamos conversar com ele. Que história é essa, Luiz Ferreira?
Luiz Ferreira
Boa
é
tarde.
Nacional.
Boa tarde para você, Astrid, o Mário, o Rafa também na mesa, e a você, ouvinte do programa Bate-Bola Nacional em todo o Brasil. Pior início de temporada do Corinthians no século, Astrid. São 3 jogos na temporada.
Não duvido.
Com apenas 33,3% de aproveitamento. Uma vitória, um empate e 2 derrotas. É muito pouco para o Corinthians, ainda mais para o investimento que foi feito, não tanto quanto Palmeiras e Flamengo, mas o Corinthians trouxe o Sornosa, trouxe o Richard, trouxe o Bozelli, repatriou o Wagner Love, se reforçou aí com bons jogadores. Até pouco tempo estava sonhando com o Guilherme Arana, que inclusive foi titular pelo Sevilha ontem. O Sevilha levou uma sapatada do Barcelona na Copa do Rei de 6-1, o Arana ainda, inclusive ainda marcou o gol do Sevilha, mas é muito pouco para o Corinthians. E a derrota de ontem foi para o Red Bull Brasil por 2-0 dentro da sua arena, lá no Itaquerão. Os gols do Red Bull Brasil foram marcados por Ítalo e Bruno Tubarão, para alegria da galera lá do Corinthians. Bruno Tubarão, isso mesmo, não me olha assim não, Mário. O técnico Fábio Carille fala com a gente aqui no Bate-Bola Nacional. Ele tenta explicar o que foi essa derrota para o Corinthians.
A gente espera sempre evolução, a gente sabe que criar sempre demora um pouco mais, mas hoje a gente tinha que ter sido melhor nessa questão, né? Foi muito abaixo, muito apático, aceitando muito fácil os lances de erro, muitos erros simples, né? Principalmente de passe. Não colocando o companheiro numa situação boa para receber uma bola e dar prosseguimento na jogada, né, dando passe apertado. Isso mostra que a gente foi muito desconcentrado, né, e aceitando muito um jogo onde o Red Bull conseguiu controlar o tempo todo.
Tá isso, o técnico Fábio Carille tentando explicar. Agora, ele não utilizou todos os reforços. O Bozelli ainda está entrando no meio das partidas, o Wagner Love chegou há pouco tempo, e ele vai colocar essa dificuldade que ele está tendo especificamente em 2019 com relação aos 2 outros anos que ele teve no comando do Timão.
Então, já falei isso em coletivas, né? Que diferente dos outros anos, tem jogador chegando, jogador saindo do DM, que ia demorar um pouquinho mais. Eu falei já que em 17 o único que chegou depois foi o Pablo, e em 18 o único que chegou depois foi o Sheik. Então eu já tinha o time desde o início, então ficou mais tranquilo. Agora tá chegando jogadores ainda, Ralf fazendo o primeiro jogo no ano, né? A gente sabe da condição dele, sabe que precisa de um ritmo de jogo, jogadores para estrear ou reestrear, caso do Wagner Love, e possíveis chegadas ainda. Então a gente vai demorar um pouquinho mais para definir a equipe.
Tá aí. E o próximo jogo do Corinthians é justamente contra o Palmeiras, na casa do adversário, gente.
Nossa, mãe do céu. Vou convocar aqui o Mário Silva. Mário Silva, eu tenho uma visão, claro e evidente, que você Sim. talvez discorde. No que eu acompanho de futebol, eu acho que os times, vamos colocar assim, do interior do Campeonato Paulista, o nível deles é bem superior, vamos também colocar assim, ao nível dos times do interior da cidade do Rio de Janeiro. Quero dizer do interior, que não são os grandes, 4 grandes, conhecidos como grandes clubes aqui do Rio de Janeiro. E segundo, essa derrota, como tentou explicar aí o Fábio Carille, tem explicação?
É, perder em casa para um time, como é o nome do time?
Red Bull Brasil.
É, o Red Bull Brasil.
Conhecido como RDB Brasil.
É um time de empresário, né? Para vender e comprar jogador. Ele tem razão em dizer que, porque nós estamos ainda, como disse o Abel, muito bem no final do jogo passado. Está terminando a pré-temporada. A pré-temporada é muito pequena aqui, né? Agora, o Fábio Carille voltou como mago. O cara que vai resolver. Ele não é mágico, não.
Salvador da Pátria, né?
Salvador da Pátria era o Sassamutema. Não tem mais.
Verdade.
Não tem mais a novela e outros. O problema é o seguinte, é que ele, toda vez que alguém vai de Salvador da Pátria como treinador de futebol, dança. E ele não tem hoje o mesmo time que tinha quando foi campeão com o Corinthians. Então as coisas têm que ser observadas de perto, mas está muito no início ainda, ele tem que botar os reforços para jogar. É uma outra pré-temporada, você não consegue contratar todo mundo antes. O Flamengo chegou um no outro dia e ainda dizem que vai chegar mais 12 e por aí vai.
12 horas 47 minutos no Rio de Janeiro. Vamos ao adversário do Corinthians, então.
E o Palmeiras passou da partida.
Fala, Luiz.
O Palmeiras que venceu o Oeste ontem na Arena Barueri por 1-0, gol marcado Felipe Pires, mais um dos reforços trazidos pela diretoria Alviverde. E ouçam só o que o Filipão respondeu após a partida, quando ele foi questionado sobre o mau momento do Corinthians.
Minha preocupação não é se o Corinthians vai com a derrota, minha preocupação é o Palmeiras. O Palmeiras venceu, conseguiu um número de pontos que lhe dá uma possibilidade de classificação na chave, provavelmente em 4 jogos é a metade do número que a gente classifica. O Palmeiras está evoluindo tecnicamente, com as mudanças que a gente vem fazendo e com o estilo que está se aproximando daquele normal que a gente sempre jogou. E eu acho que o que nós tínhamos que fazer hoje aqui foi bem feito. Já enfrentamos uma equipe que é bem estruturada, bem organizada, e conseguimos os pontos que pretendíamos, que eram os 3 pontos.
Tá aí, Filipão curto e grosso, agora as 3, esse derby vai pegar fogo.
Ah, com certeza vai. E o Scolari tem razão, né, o Mário Silva? O que ele tem a ver com o momento do Corinthians? O negócio dele é Palmeiras.
É, o Scolari, quanto mais velho, mais grosseiro, né?
Ah, sempre foi.
É, tá
ele falou na lata.
Gostou, Rafael gostou, né? Quanto mais velho, mais grosseiro. Mas não tem jeito, não, né? Mais velho, mais rico, né? Porque tem os velhos que estão duros, aí fica tudo fininho. Futebol é muito disso.
Mas ele tá certo.
É, não sei se tá muito certo, não.
Rico,
eu acho,
tá certo.
Eu
rico.
Acho que ele realmente tem que tratar do time dele, e clássico, é aquela velha máxima. É Choque Rei ou é Majestoso?
Não, Majestoso acho que é...
É Choque Rei.
Não, que... Choque Rei é Palmeiras e São Paulo.
Nós não acertamos, então.
É derby.
Então, de repente, ele tem que tratar... Houve até um probleminha lá no Palmeiras, porque ele mandou o Moisés cair, o Moisés ficou zangado.
Dá uma tretinha lá.
Discutiram lá antes. Que ele mandou o Moisés levou uma traulitária, ele mandou o Moisés cair, o Moisés não caiu. Jogador
é verdade,
dele.
Tem essa polêmica.
Vamos também. Ver o que vai acontecer. Eu sou Palmeiras, né? Eu torço pelo Palmeiras. Eu gosto do Palmeiras. A Sociedade Esportiva Palmeiras faz parte do meu imaginário infantil. Lá jogou Julinho, meu ídolo.
Só para esclarecer, o Majestoso é Corinthians e São Paulo, o Choque Rei é Palmeiras e São Paulo.
E Palmeiras e Corinthians?
É derby.
E o Sansão?
Muito bem. É o Sansão, Santos e São Paulo.
Ah, isso todo mundo sabe. Tá certo, então. Estamos certos com o Palmeiras?
Quem tá muito certo é o Corinthians, mas o Palmeiras tá certo.
12 horas e 49 minutos no Rio.
Botafogo, Botafogo.
É, o Botafogo encarando o Resende logo mais pela 4ª rodada. Caiu. Rafael, informações.
Olha só, Estrela, ontem a gente falou sobre o Flamengo e disse que o Flamengo está classificado.
E?
O Vasco se classificou ontem também, vencendo a Portuguesa.
E?
O Fluminense venceu o Madureira e está 99,9%
na cidade.
O Botafogo está com uma situação complicadíssima.
Entendi.
Para se classificar, vai ter que vencer as 2 próximas partidas. O Resende e, na última rodada, a equipe do Boa Vista. Tem que começar por essa rodada. Se o Botafogo empatar hoje contra o Resende, 8 horas da noite, no estádio Nilton Santos, no Engenhão, tá fora. Está eliminado.
Já tá fora.
De forma precoce da Taça Guanabara, não
entendi,
do Campeonato
não,
Carioca,
não,
já que teremos um segundo turno
aí.
A Taça Rio. Justamente, né? Na verdade, está chegando no meio da competição.
Isso.
A gente ainda está na primeira metade. O Botafogo joga contra o Resende, precisa vencer de qualquer maneira, pode ser eliminado ainda hoje. Terão dois jogos bem importantes para a equipe do... Um jogo, na verdade, bem importante. O Bangu vai jogar com a Cabo Friense. O que acontece? A situação... O Botafogo hoje é o lanterna do seu grupo. O Botafogo, ele no máximo chega a 7 pontos. O Boa Vista tem 6. É o adversário último do Botafogo na última rodada. Então, teoricamente, o Botafogo ganhar as duas, vai passar o Boa Vista. Com tranquilidade, se ganhar as duas. A outra situação é a seguinte. O Bangu e Cabo Friense hoje, dependendo do resultado, melhor... resultado seria o empate. Por quê? Porque ninguém chegaria a 7 pontos. Porque na última rodada ficaria um ponto, qualquer um, quem ganhar, da classificação. Então seria muito importante um empate. Mesmo se o Botafogo vencer hoje, não vai depender somente de si na última rodada. Mas esse resultado, Cabo Friense e Bangu, que começa 4 horas da tarde, é bem importante para a equipe do Botafogo. E o técnico Zé Ricardo comenta sobre essa pressão da classificação do Botafogo.
Seja difícil, né, uma classificação, mas ela passa por uma vitória amanhã. Então, o que a gente está pensando para o jogo é força máxima e tentar ter o controle do jogo o maior tempo possível para a gente estar próximo do nosso objetivo, que é vencer.
O zagueiro Carli ainda não estreou na competição, porque tá se recuperando de problemas físicos, início da temporada, assim como o Léo Valencia, jogador importante, o Marcos Vinícius e o João Paulo. João Paulo, que se contundiu, já estreou, fez gol contra o Flamengo, mas na mesma partida, no último sábado, sentiu dores na coxa, era dúvida, está confirmado, não joga na partida de logo mais contra a equipe do Resende, não joga no feriado, não joga no clássico, no próximo sábado contra o Vasco da Gama, no Mané Garrincha, em Brasília, e também está fora da estreia do Botafogo na Copa Sul-Americana na próxima quarta-feira contra o Defensa e Justiça. E vamos escutar o próprio Zé Ricardo falando sobre os seus desfalques.
Exatamente, é um momento um pouquinho complicado em relação a isso, né? São jogadores que a gente gostaria de já estar contando com eles, mas faz parte. A gente também entende que é importante agora dar oportunidade, dar confiança para quem está jogando e quem possa jogar, né? O João, infelizmente, sentiu aí um incômodozinho. Vamos ver o quanto tempo que ele vai precisar para voltar. Era a nossa expectativa dar jogo para ele desde o início do final do ano passado, as duas últimas partidas, e dar um ritmo um pouquinho melhor. Ele se cuidou muito durante o período de férias para que ele pudesse voltar o melhor possível e está pronto para a gente nas partidas importantes que temos pela frente, não só as finais aí do Carioca, que a gente ainda acredita, mas também Sul-Americano e Brasileiro. Copa do Brasil, perdão. Então é importante que a gente tenha equilíbrio agora, veja dentro do nosso elenco aquilo que a gente possa mexer, sair um pouquinho do nosso objetivo ali do início, o pensamento de início, mas a gente entende que isso faz parte do futebol e é não se lamentar e tentar criar oportunidades em cima dessas dificuldades.
E o Gilson, por outro lado, o Gilson, lateral esquerdo, que cumpriu suspensão contra o Flamengo, volta à equipe titular. O técnico Zé Ricardo deve começar jogando com Gatito Fernandes no gol, na direita Marcinho, dupla de zaga Marcelo Benevenuto e Gabriel, na esquerda Gilson. No meio campo, Jean, Alan Santos, Alex Santana, no ataque, Luiz Fernando, Eric e Chiesa. Tá bom pra você, Astrid?
Ué, pra mim tá, já não sei se tá bom pro Botafogo. Ô, Mário Silva, quando um time, uma equipe
quando
de futebol...
Era isso?
Depende muito dessa matemática, tem que vencer, tem que empatar, tem que... O outro tem que fazer, tem que acontecer. Qual é o melhor dever de casa?
Não depender da matemática.
Ou vencer os seus jogos.
Os seus jogos, porque dependendo do outro... Por exemplo, o Flamengo já tá classificado. Só está valendo a primeiro lugar. Como dos lados de lá vem Vasco ou Fluminense, tanto faz como tanto fez. O palco dá em Chico, dá em Francisco. Então, tanto faz ser o primeiro como o segundo colocado. Então isso já é um problema. Mas o Flamengo quer ganhar. Então tudo bem. O Flamengo pode ganhar o Boa Vista e ajudar o Botafogo. Mas o Boa Vista ainda tem mais um joguinho, né? Então esse é um outro problema. E joga com o Botafogo. Eu acho difícil, não é impossível, porque os outros também têm chance. Os que estão abaixo do Boa Vista estão na frente do Botafogo. Mas aquela história, quando ganha é campeão, quando não perde, isso não vale nada, é pré-temporada.
É,
pergunta o torcedor.
Não.
Pergunta se você conhece algum torcedor que ligou para Pernambuco para tirar um sarro do torcedor do esporte ou para o Ceará. Não, a brincadeira é aqui. Por isso que esse campeonato, esse e outros, persistem. Às vezes com fatos lamentáveis, como a Tetiba, como nós falamos aqui ontem, com campo vazio e outras coisas mais. Acabou tendo ou não tendo?
Acabou tendo. É o próximo assunto, inclusive. Ah,
12h56 no Rio. Então olha, vamos aí, olha aí,
o timaço nacional!
Então, Astrid, uma confusão muito grande. Ontem à tarde, a gente até trouxe a informação no programa No Mundo da Bola de que o Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná falou, vai ter jogo sim, não interessa, negou todo o pedido feito pela diretoria do Curitiba à procuradoria do TJD. O Atlético Paranaense, só explicando, que ele trazia uma ideia de torcida humana, que era o quê? Misturar os jogadores, misturar os torcedores junto ali da torcida. Não podia nem ir de verde. A situação que dentro de campo, Astrid, o Curitiba venceu por 2-1, um jogo muito pegado, e o Argel Fuchs, a tempo da gente ouvir o Argel Fuchs, é que o treinador não quis saber nada de polêmica, ele quis saber do resultado.
Bom, o que me interessa para mim é quando a bola começa a rolar. Bastidores não faz parte do meu trabalho. Então, do modo geral, a gente fez uma partida segura, né, uma partida organizada, uma equipe bem postada dentro do campo. O gramado é muito bom para jogar, né, o gramado é bom, as condições do gramado são boas, né, é propícia para um time que gosta de jogar futebol, como foi o nosso hoje, que gosta de colocar a bola no chão. Em momento algum demos chutão, e quando demos chutão, a gente já repreendeu, porque eu gosto que o meu time propõe sempre o jogo, e essa é a característica que a gente falou lá no começo da temporada desse ano, que o Curitiba ia ter que propor o jogo, independente de onde jogar. Ah, claro que é o quarto jogo apenas, claro que a nossa equipe ainda está numa evolução, a parte tática, a parte técnica, a parte física, tem jogador chegando, né? Então acho que nós fomos uma equipe organizada, né? E por isso que o placar foi justo, né? Poderia ter sido 3-1, pelo que a gente produziu dentro do campo.
Placar justo, na opinião do Argel Fuchs. Vitória importantíssima, conquistada pelo Curitiba na casa do Atlético Paranaense, dentro da Arena da Baixada. E um protesto. Torcida unida, ideia patética. Patética com um H logo depois do T, para dar uma zoada no Atlético Paranaense, colocou um H no seu nome.
Teve confusão?
Graças a Deus não tivemos confusão, Astrid. Briguinha aqui, outra ali, mas nada que de uma violência extremada, não. Só aquela coisa mesmo assim, você perdeu, você quer, deixa disso,
mesmo,
tal.
Chato.
Torcedor chato mesmo.
Bom, gente, chegamos ao final de mais um Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da Hora do Almoço, em rede com Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional Alto Solimões e Rádio Nacional Amazônia. Vocês vão ficar no Rio de Janeiro com Dáurea Gramático na Tarde Nacional e a programação local de vocês. Uma boa tarde. Até amanhã.
Bate-Bola Nacional.